As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Francisco Jorge, o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, esteve em Abrantes na semana que passou para participar na cerimónia em que aquela entidade recebeu do município abrantino uma nova ambulância para o transporte de doentes. O Presidente da Cruz Vermelha aproveitaria a ocasião para lembrar a tragédia do Pedrógão Grande e anunciar em primeira mão que a Cruz Vermelha vai abandonar a recolha de roupa usada e dos bens em segunda mão, porque geram sempre muitos problemas, tendo, como referiu, prejudicado na altura a imagem da instituição quando dos incêndios.
Temos todos que reconhecer que na atividade humanitária nem tudo corre bem, ou correu bem. Sobretudo as questões, se quiserem até esta expressão, a confusão que é reconhecida como tal de Pedrógão. Isto tem muito a ver com a aceitação de, por exemplo, roupa usada. A roupa usada não deve ser uma iniciativa neste âmbito da Cruz Vermelha. A nível individual poderá funcionar, a nível de resposta social de ajuda a uma população atingida, naquele caso pelos incêndios, foi prejudicial. Foi prejudicial porque separar a roupa utilizada é mais difícil do que separar o trigo do joio. É muito complicado, impõe muitas horas e o resultado positivo, o balanço daquilo que se aproveita, é diminuto. Portanto, nós vamos, isso é uma das grandes lições, abandonar totalmente a questão das roupas usadas e dos bens doados utilizados em segunda mão, porque geram sempre grandes problemas, muitos problemas, e que depois se repercutem em termos da imagem e até da necessidade da população gostar de dar. E isso é um trabalho que temos todos que fazer em conjunto e só pode ser ultrapassado com o reforço da transparência.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo viu aprovada uma candidatura da Operação Médio Tejo, projetos de boas práticas em matéria de adaptação às alterações climáticas, apoiado por fundos da União Europeia, que prevê um conjunto de ações que visam benefícios de sustentabilidade e eficiência de recursos. Os municípios afetos na candidatura, que compreendem um investimento total de mais de 540 mil euros e mais de 400 mil euros do Fundo de Coesão, são Abrantes, Tomar, Vila de Rei e a própria Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Em Tomar vão ser concretizadas várias ações, em concreto é esperada a substituição da utilização da água para consumo na rega de espaços urbanos através da captação de águas subterrâneas. A termorregulação de ar por nebulização no centro histórico será outra ação a concretizar. Na prática prevê-se o aumento do conforto térmico que irá permitir aos munícipes, visitantes e moradores usufruir das suas vivências de uma outra forma. Melhora o conforto a quem passa e contraria o efeito da ilha de calor provocado pelas elevadas temperaturas bastante comuns na região. Em Tomar ainda está prevista a implementação de um sistema de rega inteligente nos espaços verdes envolventes ao complexo desportivo municipal. Após a concretização dos projetos em cada município, serão integradas equipas que irão garantir a manutenção e gestão das estruturas existentes, assegurando um bom funcionamento e acompanhamento após a implementação das ações, promovendo a maximização de resultados previstos, criando condições para que estas ações e os seus resultados perdurem no tempo.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
É de há muito uma carência apontada pela autarquia de Tomar, a falta de recursos humanos em alguns setores vitais da atividade do município. O assunto voltou a ser abordado pelo vice-presidente Cristóvão no programa da ERTE às terças com, onde este lembrava que os processos de obras e classificação do património são áreas onde é notória a falta de meios. Para responder a esta necessidade, o município espera já em janeiro poder contar com um novo reforço no âmbito dos estágios da administração local, o PEPAL.
Repito, como já disse muitas vezes, o município de Tomar atualmente tem apenas 2 arquitetos para tudo o que é licenciamento de obra particular e, como imaginam, entram dezenas de processos todos os dias. E, portanto, é preciso alguém para fazer este trabalho. O que temos previsto é, nós vamos ter um conjunto de estágios PEPAL, portanto, de estágios, é um programa de estágios que o Governo determina, neste caso, para a administração local, acreditamos que eles possam começar em janeiro e vamos ter dois arquitetos, ou arquitetas, não sei, a fazer esses estágios. E a nossa intenção é que um desses arquitetos possa pegar neste dossiê, porque é algo que alguém pode fazer isoladamente, e portanto pegar neste trabalho e conduzi-lo do princípio ao fim. Há um conjunto de edifícios que já temos pensado, apenas como exemplo, o edifício do Clube de Tomarense, ou, por exemplo, o Palácio da Justiça, o edifício principal do Tribunal de Tomar. São apenas dois exemplos. Ou a Anta de Valdalage, por exemplo, que é um outro exemplo de algo que não é um edifício, mas é um monumento que importa classificar. Portanto, apenas três exemplos, mas serão mais os casos. Agora, como dizia, temos que ter o pessoal habilitado para, neste momento ainda não temos, mas acreditamos que a partir de janeiro este processo possa ganhar velocidade.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O ano de 2020 será de consolidação do projeto cultural de Vila Nova da Barquinha, mas também de arranque de novas ações nesta área. Este município ribeirinho do Tejo tem, ao longo dos últimos anos, colocado em prática uma estratégia que passa pela valorização da componente cultural e das artes como uma das suas principais alavancas de desenvolvimento. Para o efeito, Vila Nova da Barquinha associou-se a várias entidades, entre elas o Instituto Politécnico de Tomar e a Fundação EDP. Fernando Freire, presidente do município da Barquinha, deu conta desta aposta em vários projetos a que se associa desde há pouco mais de um ano a componente dos Templários.
Um projeto de cultura nunca finalizado, no fundo, ele está sempre em evolução, está sempre em mudança e está sempre em constância. Significa que esta mutabilidade é isso que faz a cultura. Vamos, de facto, sameando com projetos que este ano tiveram muito a ver com o projeto Artejo, tivemos também com a promoção do Parque de Escultura Contemporânea de Almerol, que tivemos com as galerias, nomeadamente com várias exposições, agora que está a decorrer ainda do Paulo Catrica, sobre a questão da mudança do curso do Rio Tejo no século XVI, mas, como digo, a cultura está sempre em movimento e sempre novos desafios, e para o ano vamos ter novidades, objetivamente não os vou dizer, mas que vai haver novidades, vai, em termos culturais. Uma das preocupações que temos é envolver o território, envolver as pessoas da nossa região, e isso tem sido muito salutar, tem sido essencialmente com o Politécnico de Mar, que temos o Centro de Estudos de Arte Contemporâneos, nomeadamente a montante do parque, com aulas de fotografia, teatro, vídeo, pintura, toda uma simbiose perfeita para que este caldo cultural, este caldo de bem-estar, este caldo de paz e sossego do parque se complemente com a questão cultural. E, de facto, tem sido um parceiro fundamental a Fundação EDP, tem sido fundamental também os politécnicos e as próprias escolas. Também isso é uma alegria perceber que há esta simbiose perfeita entre o parceiro escolar, as instituições e a Câmara Municipal.
Vertente importante é também aquela que se prende com os templários.
Tem sido uma temática que teve uma certa aceleração, um certo catalisador, desde a inauguração no dia 18 de novembro de 2018, precisamente há quase um ano e pouco, estamos a um ano e um mês desta inauguração, e que de facto tem trazido para Vila Nova Barquinha mais valias, como seja a causa templária. Esta causa templária tem que ser feita articulada com a região, com Tomar, também com o Ferreiro do Zezer e com Vila Nova Barquinha, com visibilidade objetiva do Convento de Cristo e também de Almerol, onde é possível, com esta temática que tem sido, de facto, uma temática de alavancamento da nossa região, produzir conteúdos de multimédia, produzir conteúdos gráficos, produzir também publicação de catálogos e revistas, no sentido de internacionalizar esta questão.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Desde o passado dia 5 de dezembro que o Serviço da Segurança Social, que até agora funcionava no edifício da Junta de Freguesia, já está instalado no Espaço Cidadão de Constância, localizado na Avenida das Forças Armadas, próximo do Monumento a Camões. A abertura do Serviço de Segurança Social neste novo espaço visa dar assim continuidade à estratégia de dinamização e valorização definida para o Centro Histórico de Constância. Recorde-se que o Espaço Cidadão foi inaugurado no passado mês de junho, permitindo que Constância tenha mais um serviço de atendimento público, criando sinergia entre a administração central e local, no sentido da percussão de políticas concentradas em prol do interesse público, dos residentes e do desenvolvimento do concelho. O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num balcão único. Neste espaço é possível ter acesso a inúmeros serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviço, declaram interesse público. O balcão pode, a título de exemplo, tratar da carta de condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da autoridade tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do cartão do cidadão, solicitar o cartão europeu de seguro de doença ou realizar serviços de e-fatura.
Rádio Wells, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes vai adquirir o Cineteatro de São Pedro. Num comunicado conjunto com as iniciativas de Abrantes, quanto ao destino a dar àquele espaço, é referido que estão reunidas as condições necessárias para a compra do Cineteatro por parte da Câmara Municipal de Abrantes pelo valor de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros, a pagar com a assinatura do contrato promessa compra e venda em 2020 e sempre após o visto do Tribunal de Contas, e os restantes 66.500 euros a pagar até 31 de janeiro dos 6 anos seguintes, até 2026, data em que será formalizada a escritura de compra e venda definitiva. Recordo-se que o Cineteatro de São Pedro é uma obra da autoria do arquiteto Rui Gervis de Autoguia e foi inaugurado a 19 de fevereiro de 1949 pelas iniciativas de Abrantes, um espaço que a autarquia assumiu a gestão e utilização em 1999, por um período de 19 anos, mediante protocolo. Depois de um interregno resultado das negociações, o Cineteatro de São Pedro volta agora para uma gestão definitiva da Câmara Municipal, devolvendo aquele espaço à comunidade abrantina.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Vamos ouvir a mensagem de Natal de Tiago Delgado, capitão da GNR de Tomar.
Aqui da parte da Guarda Nacional Republicana, mais especificamente do destacamento territorial de Tomar, tenho a desejar um santo e feliz Natal e umas boas entradas para o ano 2020, aproveitando também para deixar alguns conselhos, nomeadamente nestas épocas, em que há sempre deslocação de pessoas, para não ingerirem bebidas alcoólicas, se tiverem que fazer alguma deslocação, nessas mesmas deslocações evitarem comportamentos desadequados na prática de condução, procurar sempre adequar a condução às condições climatéricas, especialmente agora numa época de chuva, e às condições da via. E reforçar mais uma vez apenas o meu desejo e da Guarda Nacional Republicana de umas boas festas a todos os ouvintes da Rádio ETS.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ETS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.